No ar, Feijoada Completa. Informação com tempero especial para o seu fim de semana. Apresentação, Edson Júnior.
Bom dia para você. Hoje, sábado, 8 de agosto de 2015, o seu Feijoada Completa está no ar. Eu de volta, Edson Júnior, depois de uma licença médica, um dedo quebrado, férias, tudo emendado. Mas agora, depois de um mês, estou aqui de volta com você para conduzir esse programa. E a gente está tocando aí ao fundo Somebody to Love com Queen. Queen, uma das bandas que se apresentou no Rock in Rio 1, é o primeiro Rock in Rio, foi há 30 anos atrás, 1985, o evento que foi de 11 a 21 de janeiro de 1985, 10 dias de show, e olha, muita gente se apresentou duas vezes, né? Várias bandas, inclusive o próprio Queen tocou duas vezes, várias bandas tocaram duas vezes. Nós vamos falar de Rock in Rio nesse programa lá no final, mas enfim, só pra gente saber que ao longo desse programa nós vamos tocar canções de bandas que se apresentaram no Rock in Rio, né? É isso aí. E aí vocês vão ver a diversidade, né? Tem de Alceu Valença a Scorpions, AC/DC, por aí vai. O nosso primeiro tema do Feijoada Completa de hoje é violência contra a mulher, né? Já são 9 anos aí da sanção da Lei Maria da Penha, a lei que aumentou, né, a punição para os agressores, especialmente no caso da violência doméstica e no caso da violência chamada violência de gênero, ou seja, aquela cometida pelo homem contra a mulher. Essa lei veio para poder trazer mais segurança, né, para as mulheres, principalmente porque sempre houve um problema sério, que é a questão da falta de denúncia, né? Muitas vezes os casos de agressão acontecem, mas as companheiras não denunciam seus agressores e isso acaba causando, né, provocando uma pequena quantidade de casos investigados. E com a Lei Maria da Penha isso trouxe mais segurança, né? A punição ficou mais rigorosa também. Mas e a gente tem um número, né? Tem dados aí do IPEA constatando que entre 2006 e 2011, né, os 5 primeiros anos de vigência da lei, o número de casos poderia ter sido 10% maior no caso de violência contra a mulher se não fosse a Lei Maria da Penha. Então a eficácia dela é indiscutível e nós vamos falar mais um pouco sobre isso hoje, falar sobre o que causa a permanência muitas vezes da mulher sob a dependência desse agressor, enfim, uma série de questões que tem a ver com a questão da violência doméstica. Mas tem outros temas importantes que nós vamos saber, quais são os outros temas que a gente vai debater e vai falar sobre eles no Feijoada Completa de hoje.
Tem aumentado o roubo e furto de aparelhos celulares. O que tem sido feito e quais são as consequências para o consumidor e o comércio? Vamos tratar desse tema no programa de hoje. Preço dos imóveis sobe, mas cai. Dá para entender? Beto Veiga explica no Bolso do Cidadão. A qualidade dos serviços de internet banda larga no Brasil. Os detalhes no corredor das comissões. Filme mostra a trajetória de revolucionários após a Primavera Árabe no Egito. Esse é o destaque do quadro Olhares. Há um ano da Olimpíada, como estão os preparativos e qual a expectativa? Vamos saber mais sobre o assunto com Sandro Farias no quadro Ciclo Olímpico. França, Mont-Saint-Michel. Esse é o tema do nosso quadro Atravessar Fronteiras, com Adriana Magalhães. No Terabyte, nosso quadro de tecnologia, vamos falar sobre o golpe que rouba a senha do iCloud. No Caldo Cultural, o destaque são os 30 anos do primeiro Rock in Rio. No Sons e Tons, uma banda que ficou quase uma década sem gravar, mudou o estilo e arrasou no Rock in Rio de 1985.
Hey, mãe! Não sou mais menino.
É um dos grandes astros do rock brasileiro. Muita gente, né, fala assim, Erasmo Carlos, mas Erasmo Carlos é, sem dúvida, um dos grandes nomes do rock brasileiro. Aliás, né, que tá na origem do movimento que foi um movimento da Jovem Guarda, né, junto com Roberto Carlos, junto com Vanderleia, junto com, enfim, a Golden Boys, tantos outros grupos e cantores na década de 60 que começaram esse movimento, né, rock and roll, que, enfim, trouxe para o Brasil o que já se fazia na Inglaterra, nos Estados Unidos, naquele período, começou na década de 50, né? E esse som aí é gravado em 1976, a música chamada Filho Único, e é uma das músicas que tem uma pegada extremamente rock and roll, né? Muito gostosa.
Que você fez tudo por mim e jamais quer que eu sofra.
Pois bem, nós estamos falando aí de Lei Maria da Penha. Lei Maria da Penha, que faz 9 anos que foi sancionada em 2006, para justamente coibir aí a questão da violência doméstica, né? Para aumentar a punição, para tornar mais rigorosa a punição a agressores na chamada violência de gênero, e também para dar mais segurança à mulher, especialmente para denunciar, né? Que era um dos grandes problemas, aliás, ainda é um dos grandes problemas enfrentados nessa questão de violência doméstica, é a questão da denúncia, né? Aliás, tem um dado muito curioso, um dado que diz que 80% das mulheres, gente, isso é um dado muito sério, 80% das mulheres agredidas, segundo uma pesquisa realizada pelo Ministério da Justiça, não querem que os seus agressores sejam presos. Algumas defendem que sejam prestados serviço comunitário, outras defendem que seja feito algum tipo de pena alternativa, mas a prisão e a punição ela não é defendida por muitas das agressoras, inclusive porque muitas delas acham, né, algumas delas, segundo os dados, 9% das mulheres acham que elas fizeram alguma coisa errada para sofrer agressão. É um negócio bastante preocupante. Vamos conversar com a deputada Flávia Moraes, do PDT de Goiás, enfim, tem uma atuação forte aí, coordenadora adjunta da Secretaria da Mulher aqui da Câmara dos Deputados, e tem uma atuação forte aí nessa questão, inclusive dentro da bancada feminina. Deputada Flávia Moraes, prazer falar com a senhora, como vai?
Olá, Edson Júnior, olá a todos os ouvintes da Rádio Câmara, um prazer também falar com vocês.
Mas, deputada, não é preocupante, não? Quer dizer, eu imagino que seja muito, mas por que que isso acontece ainda? 9% das mulheres acharem que fizeram alguma coisa para merecer a agressão que sofreram? É sério isso, não?
É muito triste, né? Um problema crônico. Na verdade, ele vem dessa reprodução da violência, né? Essa mulher que está acostumada com a violência, ela viu a mãe dela sofrer violência, né? E infelizmente a violência doméstica ela se reproduz através das gerações. Então, por isso é importante uma mudança comportamental na criação dos filhos, né? Muito importante isso, para que a gente possa romper com a existência dessa prática da violência contra a mulher. É importante que a gente mexa e trabalhe lá na família, onde existe a criação dos filhos, né? Hoje a gente sabe que a Lei Maria da Penha completa 9 anos, né? Uma lei que trouxe um grande avanço. No começo, nos primeiros anos, ela parecia que ela não estava resolvendo nada, porque o número aumentou, o número de casos aumentou. E por quê? Porque, na verdade, antes, esses casos eram subnotificados. Muitas mulheres não denunciavam nada, porque a pena era só o pagamento, a entrega de uma cesta ou prestação de serviço à comunidade. Então, muitas vezes, a mulher tinha que trabalhar para o progressor pagar a cesta, né? Antes dela chegar em casa, ele já estava lá. Então, ela tinha medo de denunciar. Depois da lei, aumentou a pena e muitas tomaram coragem. Nós tivemos um dado importante ano passado, uma pesquisa do IPEA, que começou a apresentar depois de 9 anos, 8 anos, né, que esse ano a gente completa 9, a pesquisa do ano passado, nós começamos a apresentar uma pequena, muito pequena redução no número de crimes de violência contra a mulher. E nesse contexto que a gente vive hoje, onde aumentam os índices de violência, de criminalidade, esse dado para nós é muito positivo. Hoje a gente sabe que a Lei Maria da Penha, apesar desse tempo já de existência, ela não está totalmente efetivada, porque ainda está em fase de estruturação da rede. Tem muitos lugares que ainda não tem juizado, ainda não tem delegacia, tem lugares ainda que ainda não tem a casa de acolhimento, né,
Um dos problemas que se enfrenta, então, quer dizer, é a questão da estrutura. Quer dizer, a lei, ela está aos poucos começando a valer,
Ela já começa a mostrar resultado, mas a gente sabe que hoje, nós estamos no caminho certo. Ela não é uma lei que não vai funcionar. Agora, nós precisamos trabalhar para ampliar a estrutura, para que a gente possa realmente dar essa retaguarda que essa mulher que é vítima precisa. E o tratamento não é só com a vítima, né? O agressor precisa ser tratado também, porque senão o problema da violência só muda de lugar. tira a vítima de perto do agressor, o agressor constitui outra família e a outra
e vai voltar agredir,
vai passar a ter vítima, né? Vai ser vítima também, a ter vítimas. Então é importante esse trabalho de toda a família. Esse agressor, grande parte dos casos, aí 70% ou mais dos casos, o agressor ele foi vítima também, ou ele viveu numa família que tinha histórico de violência, né, doméstica. Então a gente sabe da importância de fazer um trabalho mais amplo, abrangendo toda a família, para que a gente possa mudar essa realidade. Né?
Agora, então, deputada, no ponto de vista da estrutura, o mais importante são os abrigos, porque assim, a gente sabe que uma das coisas importantes nesse momento, principalmente no momento mais crítico desse cenário de violência, é justamente a necessidade de se afastar e de que o agressor não saiba onde a vítima está, até para não ter como procurá-la, etc. Esses abrigos, hoje, como é que está essa questão nos municípios, a constituição dessas casas, onde, pelo menos provisoriamente, as mulheres possam ficar? Inclusive, eu sei que algumas prefeituras mantêm secreta a localização desses abrigos, né?
Está muito longe ainda de a gente ter esse abrigo em todos os municípios, né? Hoje a gente tem a Casa da Mulher Brasileira, que nas capitais já estão sendo encaminhadas, uma estrutura muito bem montada, mas a gente precisa avançar muito. A Casa Abrigo é importante, a Delegacia da Mulher é importante, a capacitação dos profissionais que vão dar atendimento a essa mulher, porque muitas vezes o profissional não tiver sensibilidade, conhecimento da área, ele acha que aquela situação é uma situação que deve ser, não tem importância, que a mulher está denunciando, mas ela mereceu, assim como ela mesma acha, tem pessoais do meio, pessoas do meio que deveriam estar ali ajudando a mulher, que acha que ela é culpada, que ela é que provocou aquilo, que ela é culpada daquilo. E tem a questão também da equipe multiprofissional que vai estar acompanhando essa mulher, que é muito importante também. Então, assim, toda a rede, ela precisa funcionar articulada, né? Todo o próprio sistema de saúde. Hoje, muitas vezes, o caso da violência física, a vítima, ela chega na unidade de saúde, né? Para se socorrer. Quando ela é vítima, ela chega na unidade de saúde. Ali a unidade, ela tem que ter os profissionais habilitados, capacitados para observar, reconhecer que é uma vítima e notificar. Essa notificação ela ainda não é feita e ela é obrigatória. O profissional da saúde que identifica uma mulher vítima de violência, ele tem que notificar para que o caso seja investigado e as providências sejam tomadas.
Sim.
Então, assim, é importante essa articulação, esse trabalho em rede. Isso está sendo construído, tem avançado. É claro que a gente precisa avançar muito mais, mas as coisas estão acontecendo. E do jeito que está estruturada a lei, que a estrutura vem crescendo, o que nós começamos a perceber só nesse ano passado é que realmente ele vai trazer resultados, né? Então nós precisamos garantir investimento. Ainda ontem nós estivemos tentando aprovar na Comissão de Seguridade a criação do fundo, o Fundo de Defesa dos Direitos da Mulher, um fundo importantíssimo que vai isentar as empresas que quiserem contribuir, que vai ser uma fonte de captação de recursos para investimento justamente nesses equipamentos, nessas estruturas. E nós precisamos trabalhar, continuar nessa luta, trabalhando para que a gente possa efetivar plenamente a Lei Maria da Penha, para que ela possa valer em todos os cantos do Brasil.
Pois é, deputado, do ponto de vista legislativo, além dessa proposta que foi discutida essa semana, há outras propostas? Na sua avaliação, essa Lei Maria da Penha, ela é suficiente hoje enfim, uma vez implantada com a estrutura necessária, para realmente começar a derrubar esses números? Ou na sua avaliação ainda há o que fazer do ponto de vista legislativo, por exemplo, a questão do feminicídio?
Eu acho que ele já foi aprovado, eu acredito que também foi uma conquista, no sentido de aumentar a pena para esse crime, que ele tem esse viés de crueldade, porque ele é cometido por aquela pessoa que é mais próxima da vítima, né? Então, aquela pessoa que a vítima confia, aquela pessoa que muitas vezes a vítima está sob a sua guarda, né? Então, ele é o provedor da família onde a vítima vive. Então, por isso, ele tem esse requinte de crueldade. É diferente de um crime cometido por um desconhecido que ali quer ter, quer roubar alguma coisa. É diferente desse crime que acontece dentro da família, dentro do seio familiar, né? Então, por isso, ele merece, sim, uma pena maior, ele merece um cuidado maior. E a gente chama atenção para essa questão desse cuidado e tratamento desse agressor, né? Não adianta a gente pensar, aprende, afasta e resolve. Não, nós precisamos, diante de um afastamento imediato, mas pensar aí num trabalho que venha tratar esse agressor e melhorar as condições dessa pessoa para que ele não cometa mais, não tenha mais essa prática como uma prática comum, que ele não venha mais praticar o crime de violência contra a mulher.
Muito bem, deputada Flávia Moraes, que é coordenadora adjunta da Secretaria da Mulher aqui da Câmara dos Deputados. Deputada, muito obrigada. Muito obrigado pela participação da senhora aqui com a gente, e pelos esclarecimentos, né, por informar o nosso ouvinte a respeito aí dessas questões tão importantes nesse tempo em que nós celebramos aí os 9 anos da sanção da Lei Maria da Penha e certamente torcemos para que a gente tenha melhorias nesse aspecto, para que a gente possa realmente ver esses números caírem e a gente possa ver cada vez menos esse tipo de coisa que é lamentável que ainda aconteça no mundo contemporâneo. Muito obrigado, deputada.
Edson, eu que agradeço a oportunidade. É muito importante que a TV Câmara, a Rádio Câmara, possa dar visibilidade para esse tema, que é um tema importante, que é um combate que não é só do poder público, ele tem que ser feito por toda a sociedade, né? Então, por isso, a gente agradece a oportunidade de poder estar falando um pouco sobre esse assunto que é tão importante.
Ok, tá aí a participação da deputada Flávia Moraes, PDT de Goiás, portanto, comentando aí com a gente a respeito desse tema dos 9 anos aí da sanção da Lei Maria da Penha e da importância que essa lei tem para o combate definitivo, né, de maneira mais efetiva à violência contra a mulher e também das questões que aí futuramente precisam ser implementadas, não só do ponto de vista estrutural, mas também do ponto de vista legislativo, já que agora já foi aprovada a lei do famoso, a lei do feminicídio, né? O feminicídio que é nada mais que o assassinato de mulheres pelo fato de serem mulheres, né? Não se trata de um assassinato qualquer, né? De um assassinato que por uma razão ou outra, né? Que seja roubo, igual a deputada mesmo explicou pra gente. Trata-se de um assassinato que ocorre pelo simples fato de a pessoa ser do sexo feminino. Então, o feminicídio aprovado, falta a sanção presidencial, mas a gente está aguardando aí para que seja realmente uma conquista a mais que as mulheres tenham nessa questão do combate à violência.
Todo dia a insônia me convence que o céu faz tudo ficar infinito.
Aí o Cazuza, Barão Vermelho ainda sob a liderança do Cazuza, lembrando que esse tempo durou pouco, hein? O Cazuza ficou no Barão Vermelho aí, enfim, né? Acho que foram um ou dois álbuns apenas. Depois o Frejá assumiu e realmente é uma das poucas bandas, quando trocou de vocalista, a banda continuou no auge, né? Porque com o Frejá também, Barão Vermelho sempre foi uma banda de grande sucesso. Mas essa versão, essa música aí que a gente tá ouvindo, Pro Dia Nascer Feliz, do disco ainda com o Cazuza, o primeiro álbum do Barão Vermelho, música essa que foi, inclusive, um dos grandes hits do Rock in Rio 1, né? Com o Cazuza aí, líder do Barão Vermelho, portanto, em 1985, uma banda brasileira, já nessa época do Rock Brasil despontando, o Rock Brasileiro despontando aí, né, nos anos 80, fez muito sucesso essa música. Pro Dia Nascer Feliz, também estava lá no primeiro Rock in Rio. Bom, a gente continua conversando sobre essa questão aí de violência de gênero, falando aí sobre a questão da violência contra a mulher, enfim, né, destacando aí a Lei Maria da Penha, os 9 anos aí de sanção da Lei Maria da Penha. Bom, a gente vai conversar agora com a doutora Duciele Nóbrega de Almeida, ela que é da Defensoria Pública aqui do Distrito Federal, do Núcleo de Defesa, coordenadora do Núcleo de Defesa da Mulher aqui da Defensoria Pública do Distrito Federal. A doutora Duciele, prazer falar com a senhora, como vai?
Prazer, Edson, como vai?
Bem, doutora Duciele, enfim, do ponto de vista da punição, né, dos agressores, de fato, para a Defensoria Pública, para o Poder Judiciário, na sua avaliação, a Lei Maria da Penha trouxe um instrumento a mais, ela trouxe um instrumento que permitiu, de fato, identificar melhor a violência de gênero e punir melhor esse tipo de agressão?
Sim, eu acho que nesses 9 anos nós temos que fazer um balanço, né, dos avanços que tivemos e dos desafios que temos daqui para frente. Então, eu avalio que a lei trouxe inúmeras ferramentas importantes que não existiam, como a medida protetiva de urgência, que é um instituto inovador. Então, tirou a questão da invisibilidade, porque antes era tido como uma questão privada do casal, que o Estado não deveria intervir, até punido com cestas básicas no rito da Lei 9.099. Então, a partir da Lei Maria da Penha, houve uma mudança de cultura, houve uma questão de conscientização maior das mulheres acerca dos seus direitos. As mulheres passaram a se empoderaram mais e passaram a denunciar mais, daí até mesmo uma justificativa para o aumento dos números, que eu creio não apenas que a violência tenha aumentado, mas que as mulheres hoje têm mais consciência de que a violência não é apenas a física, a violência moral, a violência psicológica também são formas de violência.
E até mesmo sexual dentro do lar, né?
Sexual, exatamente, patrimonial, são diversas formas de violência, porque antes se tinha... A violência é apenas a agressão física, a lesão corporal. Não, existem muitas outras formas de violência. Hoje as pessoas sabem mais disso e procuram mais os mecanismos, os equipamentos públicos para denunciar.
Pois é, porque eu até pensei nessa questão, porque há uma, né, aquela convicção até religiosa de que a mulher é obrigada, muitas vezes, a participar do ato sexual, a estar, né, a atender os desejos do marido. E às vezes quando isso não acontece, quer dizer, isso pode gerar um tipo de violência. Então, quer dizer, não é porque a pessoa é casada que digamos, a relação sexual forçada não seja também uma violência, né?
Sim, o sexo não consentido é estupro.
Exatamente, então não muda
a
muito, não.
Não
pois é, agora, doutora Duciele, a gente tem, enfim, né, um dos problemas sérios que a gente vê aí é essa questão da dependência que se cria da vítima em relação ao agressor e até a dependência emocional mesmo, a gente está falando disso aqui. Uma coisa que chama muito a minha atenção, sempre chamou, é como que há um ciclo de dependência às vezes... A gente tem a impressão de que existe uma paixão avassaladora que prende a pessoa ali, que a gente que, enfim, tem uma situação de vida, digamos, mais normal, uma relação mais normal, você não consegue entender como isso, né, escraviza tanto a pessoa. Há um estudo sobre isso, e assim, sim. Na sua avaliação, como se quebra esse ciclo, como se tem feito nesse sentido para que a pessoa consiga se libertar disso, hein?
Sim, o ciclo da violência, ele é explicado como um ciclo em que a pessoa se envolve, e ele tem três fases, que é a fase de tensão no relacionamento, depois vem a fase da explosão, que é onde ocorre a agressão propriamente dita, e a terceira fase, que é a fase da lua de mel, onde o agressor se arrepende, diz que nunca mais vai fazer aquilo, que se arrepende sinceramente, e aí volta o ciclo novamente. Então, os dois estão presos muitas vezes ao ciclo. E aí nós precisamos ter ferramentas para empoderar essa mulher, para que ela consiga romper esse ciclo de violência.
Uhum. E que ferramentas são essas, principalmente, doutora?
Eu acho que o apoio multidisciplinar, que previsto na lei, né, equipes multidisciplinares, apoio psicossocial, nós precisamos fortalecer as políticas públicas para as mulheres e para os homens. Tivemos avanços, sim. Hoje temos a Casa da Mulher Brasileira, a de Brasília, a segunda inaugurada no Brasil, que é uma conjunção de esforços com várias instituições presentes, que vem apoio psicossocial, defensoria pública, Ministério Público, Poder Judiciário, Poder Executivo. Então, é uma casa que foi criada para que a mulher pudesse resolver todos os seus problemas dentro de um único lugar, sem ter que ir para diversos serviços. Mas ainda falta uma execução de outras políticas públicas, né? Hoje você não tem uma política para os homens que se envolvem nessa situação de violência. Então, existem, mas são poucas. Então, esse homem, ele pode até terminar aquele relacionamento, voltar, arrumar um outro relacionamento e continuar violento numa outra relação.
Uhum.
Agora... Então, eu acredito que precisa também, os homens precisam passar por outras formas de não só a punição, mas eu acho que eles precisam sim de acompanhamento, de
sim,
tratamento
sim.
Também.
Pois é, agora, por exemplo, a mulher que busca atenção do Poder Judiciário, ou seja, enfim, desde a partir da denúncia nas delegacias especializadas, enfim, ela sempre encontra outras mulheres, porque assim, é um dos grandes problemas que eu imagino, seja uma mulher contar uma história dessa para um homem. Isso é um negócio muito complicado, né? Ela certamente não se sente à vontade para isso. É, hoje, dentro da defensoria, dentro das promotorias, dentro do Poder Judiciário de modo geral, há mulheres trabalhando exatamente nesse atendimento? Ela vai ser recebida por uma outra mulher? Isso tá bastante estruturado dentro do Poder Judiciário? Como a senhora avalia isso?
Nas delegacias especializadas, o atendimento também é dessa forma, que no caso é a nossa DEAN. Nas promotorias especializadas, defensorias especializadas também, na verdade, é necessário capacitação constante de todos os servidores que atuam no enfrentamento à violência. Então, é preciso, sim, que ela se sinta acolhida, que seja feita uma escuta qualificada da sua narrativa e que ela receba ali um apoio. Então, sim, na defensoria ela será atendida por outra mulher, no Poder Judiciário. Não, tem juízes homens e mulheres, mas nesse serviço de acolhimento nós fazemos um atendimento específico e humanizado.
Sim, muito bom. Muito bom. Doutora Duciele Nóbrega de Almeida, da Defensoria Pública do Distrito Federal, coordenadora do Núcleo de Apoio à Mulher. Doutora Duciele, muito prazer ter tido a senhora participando do nosso programa. Muito obrigado aí pelas informações. Um grande abraço e até a próxima oportunidade.
Eu que agradeço. Obrigada, Edson.
Tchau, tchau. Tá aí a doutora Duciele participando com a gente, portanto, falando aí a respeito da questão do Poder Judiciário, né, do atendimento. E é importante, né, como a própria deputada Flávia Moraes falou anteriormente, que a gente tem aí a estrutura, né, porque, lógico, a Lei Maria da Penha é um avanço, mas precisa ter toda essa estrutura. A própria doutora Duciele acaba de falar aí na questão, por exemplo, do atendimento, da rede de atendimento, das casas, né? Então isso tudo é muito importante para que não só a mulher se sinta à vontade para denunciar o agressor, mas que ela tenha acolhimento, porque senão é aquele negócio, né? Volta para casa e volta para o convívio do agressor, e, enfim, o ciclo não se rompe. Então é preciso haver denúncia, é preciso que isso aconteça de maneira bastante efetiva. E aí a Lei Maria da Penha pode ser implementada, digamos, em toda a sua plenitude. Muito bem, vamos agora para o intervalo aqui no Feijoada Completa e já já a gente volta.
Feijoada Completa.